São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Assuntos relacionados com a Lagoa dos Patos. Lá, em fevereiro, na época em que todo mundo queria ver o camarão fluir por aí, não aconteceu a salinização da lagoa. Mas, esta semana, nós constatamos que algo desta ordem está acontecendo. Um percentual pequeno, mas um tom de água azulada aí na lagoa, aí na praia, quem for aí na São Lourenço mesmo, né? Vai notar isso. Vamos tratar desse assunto conversando com alguém que entende do métier. Oceanólogo, professor da FURG. Bom dia, Osmar Miller. Bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia, os ouvintes da Rádio São Lourenço. É um prazer falar com vocês, principalmente sobre esse assunto relativo à Lagoa dos Patos.
Uma correçãozinha ou não, esse sobrenome é assim mesmo, Miller?
Miller. Mas não tem problema.
Tá, ok, não. O objetivo é trazer da melhor forma possível. Mas então, salinização aparece na Lagoa dos Patos agora. Por quê? Consequências, meu caro?
A salinização da Lagoa dos Patos no verão e principalmente no outono é um fato bem comum. Normalmente, essa água mais salgada ela tem um limite ali na região da Ponta da Feitoria, né? Ponta da Feitoria de um lado, Ponta dos Lençóis do outro, um pouco adiante aí do que chamam Saco do Rincão ou do Canal de São Gonçalo. Mas, algumas vezes, esse sal passa e vai mais longe, atinge São Lourenço. E eu tenho medições acho que foi o período mais seguido que a gente fez medições ao longo da Lagoa dos Patos, foi em 1988, em que a gente fazia um cruzeiro por mês e se chegou em São Lourenço aí com uma salinidade de 10. A professora Karina, da FURG de São Lourenço, né, do Instituto de Oceanografia, me disse que eles estão medindo, por enquanto, uma salinidade de uma unidade de sal. Para a gente relativizar, no oceano, à volta da lagoa, em torno de 33 o sal. E aqui está chegando um, e como eu lhe disse, nós já medimos 10 unidades de sal aí em São Lourenço. Foi uma época bastante interessante, né? Eu brinco sempre que tem o arroz com camarão na Lagoa dos Patos. Quando é bom para o arroz, é ruim para o camarão. Quando chove muito, né? E que aí você tem irrigação, possibilidade de maior irrigação das lavouras, né? É o lado bom para o arrozeiro. E, nesse sentido, com altas descargas dos rios, né, altos fluxos dos rios, dos afluentes da lagoa, essa água salgada não, muitas vezes nem entra na lagoa, fica ali no canal de acesso, coisa assim. Por outro lado, quando a gente pega um período de seca mais profundo, né, como foi 88, que era um ano de Laninha, e Laninha está associado com baixa descarga e passagens frequentes de frentes. Não chove aqui, vai chover em algum outro lugar, tá? Algum outro estado. Mas o que acontece com a passagem de frentes, baixa descarga, a água vai entrando. E em 88 chegou essa uma unidade de sal que tem aí agora, chegou na altura de Arambaré. Por um lado, era bom para o pescador, por outro lado, era ruim para o agricultor. Nessa época, eu tinha dois clientes. De um lado, os agricultores que iam para o laboratório com as amostras de água dos pontos de tomada deles para medir salinidade. Hoje em dia, eles têm medidores de sal, condutivímetros. Perdão. E do outro lado, era o Banco do Brasil, que só financiava a partir de uma unidade de sal, para menores de que uma unidade de sal. Então, esses são os dois lados, né, da salinização. Normalmente, a lagoa vai salgar um pouco mais no outono, tá? Porque ainda são baixas descargas dos rios e o vento, com passagem de frentes, é mais frequente, né? Tem uma frequência maior dos ventos de sudoeste, que ajuda a empurrar a água aí para dentro.
Tendência, então, é para o ano que vem mais água salgada, porém mais cedo ou não?
Não, eu esperaria, né, em função de Laninha, eu estava esperando maior salinização nesse ano, agora mesmo. Né? No verão, eu acho que com a dominância de ventos de nordeste, e foi um verão com ventos extremamente fortes e contínuos, principalmente de nordeste, a salinização não se deu muito. Esses dias eu procurei medições de salinidade, um trabalho que a gente está fazendo, e ali na altura do São Gonçalo, da boca do São Gonçalo, dava em torno de 30 unidades de sal, por aí. Né? Então, salgou bastante e a gente precisa de ventos de sul para essa água salgada chegar mais longe dentro da lagoa. Mas seguro, um pouco adiante da feitoria, já tem valores interessantes.
Bom,
se o vento não mudar para pontino de nordeste. Né?
Então, dependemos da oscilação para ver mudanças do quadro atual. Além disso, isso. Hoje, alguém sai prejudicado aí ou por enquanto estamos sob controle em todos os aspectos?
Eu acho que estamos sob controle em todos os aspectos. Né? Eu tenho visto, pelo menos caminhando aqui à volta em Rio Grande e olhando às vezes um pouco mais longe do alto, ainda tem bastante redes, né? Bastante aviãozinhos aí instalados. Né, saquinhos, né, instalados aí para pesca de camarão. Eu não sei como é que tá a safra.
Não, camarão pifou, não deu nada. Nós estamos tendo alguma notícia de camarão em Rio Grande, onde fica perto do oceano ali, né?
Uhum.
Mas para cá não fluiu coisa nenhuma, não emplacou esse ano. Nós não contamos com camarão mais do pequeno, do pescador artesanal e coisa do gênero.
A lagoa depende muito desses ciclos de Laninha e El Niño, né? E agora já estão falando que a Laninha está saindo
e aí chove bastante.
Vai aparecer. E isso, se chove muito lá por outubro, novembro, já vai ser prejudicial para a própria safra, né? Mas, bom, o clima é completamente difícil de ser previsto a longo prazo, né?
Mas, professor, para resumir tudo numa situação de frase curta e objetiva, nós com o que está acontecendo, um milímetro, um grau, um quê? 1%?
Não, a gente fala que é uma unidade de
sal. Uma unidade de sal. É possível, plausível e não vai alterar praticamente nada, é isso?
Não.
Não é isso?
Não, eu vi as alterações grandes e tudo aí quando se chegava a 7, 8 unidades. Tá? Aí é uma água mais salgada. Eu digo, a unidade é 1, porque a gente trabalha com grama por quilograma, então daqui a pouco não tem unidade nisso. Tá?
Mas a situação, professor,
para 1 quilo de água.
A situação atual não é motivo de preocupação para pescador, arrozeiro, produtor rural, para ninguém. Ela é um processo, um fenômeno normal que deve ser superado com a evidência do tempo. Como se comporta, é isso?
Isso.
Então tá.
Isso.
Perfeito. É que o nosso tempo aqui em rádio é meio concorrido e nós precisamos resumir e falar com objetividade para que as pessoas nos entendam. Então, existe o fenômeno...
Eu espero que eu tenha sido.
Hã?
Eu espero que eu tenha sido objetivo.
Tá, não, tem procurado, claro. Mas o campo é vasto, então tem muitas explicações e o senhor faz bem em avançar um pouquinho com os detalhes até de pesquisa de tempos e anos diferentes. Isso é muito bom. Muito obrigado pela sua vinda ao programa, professor Osmar Müller.
Eu também agradeço a atenção de vocês.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço, repórter.
A informação em primeiro lugar.